E aí, galerinha, como é que vocês estão? Que isso, meu? Que isso? Que bosta. Eu não falo assim. O podcast Saco Cheio só existe por causa do sacocheio.tv. Então, aí, cara, se você gosta do meu podcast, se você ouve aí no Spotify, se você ouve no YouTube, se você ouve nos agregadores de podcast, eu peço para você acessar www.sacocheio.tv, que é a plataforma do Saco Cheio Podcast, tá? Lá você vai poder ouvir o meu programa Podcast Saco Cheio toda sexta-feira completo. Se você está no YouTube, você só vê a primeira meia hora do Podcast Saco Cheio, e se você está no Spotify, agregadores de podcast, também você vai ouvir só os primeiros 30 minutos. Se você gosta do meu podcast, ouve toda sexta-feira. O único lugar onde o programa está completo, a uma hora e meia dele, às duas horas que seja, é www.sacocheio.tv. Você vai ter acesso a uma plataforma exclusiva para membros, onde você pode comentar, você tem acesso ao grupo do Telegram, você tem acesso a todos os programas que eu faço, A Deriva, Desinformação, Podcast Saco Cheio, sem merchan. Lá no Saco Cheio TV não tem merchan, toca direto, e sim você pode colocar qualquer podcast lá do Saco Cheio TV em aplicativos de podcast, baixar os episódios e ouvir offline no metrô, no ônibus, andando na rua, cozinhando, lavando a louça. Sim, você pode baixar qualquer episódio da área de membros lá do sacocheio.tv e ouvir onde você quiser, tá? É bom deixar claro isso, porque tem gente que acha que só dá para ouvir no site ou só dá para ouvir online. Não, você tem acesso a um feed, a um link de um feed exclusivo para você, assinante. E lá você vai ter um número de usuário exclusivo seu e uma senha exclusiva sua para você adicionar aquele feed em aplicativos de podcast que tem suporte para feed privado. É só isso. Eu recomendo usar o Podcast Addict, mas se você tem outro aplicativo aí, é só ver no suporte deles se eles têm apoio, suporte para feed privado. Se tiver, você consegue colocar o link lá, bota o login, bota a senha e tem acesso a todos os podcasts da plataforma, tá? É isso aí. E um convite especial para você aqui, cara. Participe da Semana do Estoicismo, Paz Interior sob qualquer circunstância. Tá? Vai acontecer do dia 19 a 25 de janeiro. E quem vai ministrar é o Alexandre Pessoa. Ele é fundador do canal Epifania Experiência. Muitos de vocês acho que até conhecem o canal dele. É bem legal. Que tem mais de 1 milhão de inscritos lá, inclusive. Ansiedade, vitimismo, frustração para todos esses nossos dramas humanos que parecem novos, mas não são. Os estoicos trouxeram muitas respostas diretas e práticas. É uma filosofia, estoicismo, que resolve a vida de muita gente, cara. Vai ser acho que a terceira vez que eles estão fazendo a Semana do Estoicismo, e tem bastante gente que participou e entendeu a vida de um outro jeito. Então, o meu público gosta bastante de filosofia, esse tipo de coisa. Então, se você quer estudar estoicismo, quer conhecer uma nova filosofia, um novo jeito de ver a vida, participe aí da Semana do Estoicismo. É só entrar no arturpetri.com/estoicismo, tá? Extreme 21, treinos para fazer em casa. Se você não tem tempo para ir na academia, ou não gosta de ir na academia, não quer levantar peso, ou só tem um pouquinho tempo no seu dia a dia aí para se exercitar, acesse arturpetri.com/xtreme21, que o Extreme 21 é o produto perfeito para quem procura treinos rápidos, práticos e intensos para fazer em casa. Eu tô anunciando o Extreme 21 acho que faz 6 meses já, e eu já recebi várias mensagens no meu Instagram de pessoas que fizeram o Extreme 21 e me agradeceram porque emagreceram, entraram em forma, etc e tal. Então, o Extreme 21 é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer na sua casa, usando apenas o seu corpo. E são treinos bem intensos, cara. Você vai ficar mais atlético se você fizer o Extreme 21. E mais importante, cara, se você tá fora de forma, ou tá gordo, tá obeso e quer emagrecer, se você fizer 21 dias de algum programa do Extreme 21, eu duvido que você não faça esse negócio e depois de um mês você saia se sentindo melhor, se sentindo mais atlético, com mais fôlego e magro, saudável, belo e esbelto, que é isso que interessa nessa vida. E o último aqui, cara, que é muito importante também, se você gosta de tocar violão, tá aprendendo aí, quer um curso legal para aprender a tocar violão, acessa arturpetri.com/violão, que é o link pro curso do Heitor Castro, cara. Ele dá um curso lá pela Hotmart, ele já deu o curso para mais de 59 mil alunos lá, e muitas vendas, e é considerado o melhor curso de violão à distância do Brasil. Então acessa arturpetri.com/violão. Umas coisas aqui, ó. Você não precisa ter experiência para participar, tá? O Heitor Castro já ensinou mais de 59 mil alunos, e alguns deles, inclusive, nem sabiam pegar o violão. Então, se você comprou um violão aí e quer, não sabe por onde começar a estudar, dá uma chance lá, arturpetri.com/violão. O Heitor Castro é o número um, é a referência número um em ensino musical à distância no Brasil, tá? Eu já falei que é o curso mais vendido também de violão no Brasil? Acho que falei. Então, acessa aí, arturpetri.com/violão. E se você quiser ouvir esse podcast sem nenhum merchan, sacocheio.tv. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 15 de janeiro de 2021, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida. E vamos lá, rumo ao caixão, rumo ao fim dos tempos, rumo ao fim da vida. Ah, minha cabeça vazia, minha cabeça tá um pântano. Por que eu falei pântano? Tem coisa no pântano? Não sei. Ai, foda-se também, eu não quero ficar pensando em nada, eu não quero... Não quero, cara. Eu não tô afim. Eu não tô... Cara, eu tô tão deprimido que eu poderia me matar essa tarde. Cara, eu tô tão deprimido que eu poderia deitar na cama e dormir e não fazer mais nada. Sei. Não sei. Sei lá. O que você espera de mim? Eu não sei o que falar, cara. Eu não sei. Ah... Eu não sei porque a cabeça é assim, porque que ela tem altos e baixos assim, porque ela... Não sei. É só um grande vazio gigantesco, não importa o que você faça na sua vida, esse vazio sempre vai te acompanhar, esse é o grande lance da vida. Você que está do lado de lá do sucesso, como se eu fosse muito bem sucedido, mas enfim... Você tá do lado de lá, você olha pra cá, você acha, lá a paz tá lá. A paz não tá, não tem nada. Não tem paz, cara, não existe paz. Só existe caos e problemas e sofrimento e sacrifício e falta de tudo. Falta de espontaneidade, falta de criatividade, falta. E aí com a falta a gente vai tocando mesmo, vai enganando o público. Essa é a vida de um artista, é enganar o público, é enganar todo mundo para eles pensarem que a gente sabe o que a gente tá fazendo. Enfim, cara, eu nem sei, porque antigamente quando eu ficava deprimido, eu ficava muito instável. Hoje eu... Depressão é um negócio tão chato, cara, que quando ela vem é tipo um cara chato incomodando, falando uns negócios, sabe? É só um cara falando e aí tu... Antigamente quando tu é jovem e tu sente essas coisas ruins, tu fica com raiva e tu fica puto e tu quer que aquela merda saia e tu começa a ler Nietzsche, começa a ler Schopenhauer, porque tu sente uma certa... Eu sei o que é... Tem uma certa revolta, uma raiva da vida, um negócio, e essa raiva vem de uma vontade de mudar as coisas. Só que depois de um tempo com essa merda na cabeça, só vira um cara chato, incomodando. É só um cara que chega do nada e fala: é, cara, pra que levantar? Fica aí, deita aí. Tu nem sabe se tu vai estar vivo amanhã, cara. Vai morrer daqui a pouco. Tudo isso que tu tá fazendo aí é uma farsa e tipo, daqui 2-3 anos as pessoas vão entender, tu também vai entender, tudo vai acabar, tu não vai mais ter dinheiro e tu vai ser lembrado como uma vergonha que passou pela terra. E aí tu vai se olhar pra trás e vai pensar: caralho, como é que eu consegui deixar aquilo escorrer pelas minhas mãos? E então já, eu vou desligar aqui o teu sistema e já finge que tá morto já. Já finge que morreu e não faz mais nada. E eu vou te deixar em estado de estado cadavérico, não sei. Pelo teu dia aí, e aí tu vai ficar bem pra baixo, tu vai andar devagar, tu vai só ver coisa negativa no mundo. E aí, se tu não morrer, aí o problema é teu, aí tu se vira. Mas se tu morrer, eu tinha razão, porque tu vai ficar em paz, finalmente. E aí tu fala: tá, cara, que cara chato. Fala pro cara: para de me incomodar, meu. Porra, para de me... Eu tava fazendo minhas coisas aqui. Eu sei de tudo isso que tu tá me falando. Tu acha que eu não sei? Tu acha que isso é uma novidade pra mim, hein? Tu acha que é uma novidade pra mim? Que nada faz sentido, que é tudo vazio, que eu sou uma farsa, que a minha voz é estúpida, que a minha face é estúpida, que o meu estilo é estúpido, que as minhas ideias são estúpidas. que eu não sei me expressar e que todo mundo que gosta de mim tá redondamente enganado e todo mundo que me odeia tá redondamente certo. E um dia eles vão conseguir convencer as pessoas que gostam de mim e daqui um tempo as pessoas que gostam de mim, elas vão botar a mão na testa e vão pensar, caralho, como é que eu consegui acompanhar aquele cara? Como é que eu gostava? Como é que eu via esse cara como um cara interessante? E um dia eu vou estar sozinho no mundo. Tu acha que eu não sei de tudo isso, cara? Tu acha que isso é uma novidade pra mim? Eu já sei. Eu já sei de tudo isso. Eu tenho um plano assim, hein? Para de me incomodar. Agora deixa eu acordar cedo e fazer minhas coisas. Né, mas tu tá se enganando aí. Vai acordar cedo e vai fazer o quê? Vai treinar? Pra que vai treinar? O que adianta treinar? O que adianta ir lá na academia e fazer agachamento? Pra quê? O que adianta? Cara, não sei pra que adianta. Não adianta pra nada, só quero ir. Sabe por que adianta? Porque tu cala a tua boca quando eu vou lá. É pra isso que adianta. Porque tu não fala mais. Quando eu vou lá, tu fica bem quietinho na tua. Aí, mas quando eu volto pra casa, tu começa a falar de novo. Quando eu tô lá no sacrifício, quando eu tô lá me esforçando, tu não tá lá. Tu fica antes e depois, porque tu é um covarde, tu é um merda. E quando eu vou lá, mesma coisa com o show. Antes do show, tu tá lá, me incomodando, enchendo o saco, falando, duvidando das ideias, falando que não vai dar certo, já visualizando as pessoas brabas e tristes e incomodadas e querendo ir embora, né? Aí quando eu tô antes de entrar no palco, tu tá lá, todo vapor, me incomodando, fazendo tremer, fazendo ficar mal. Só que quando o cara me chama no palco e eu saio, tu, magicamente, tu fica em silêncio, tu fica quieto. Por que tu não aparece lá na hora do pega pra capar? Por que não aparece? E aí depois, quando acaba lá e eu volto pra casa, tu volta de novo a me incomodar, a me encher o saco. Por quê, cara? Por quê? Qual é o teu objetivo? O que tu tá fazendo? Pra que tu tá fazendo isso? Pra que tu tá me torrando a paciência? Pra quê? O que tu quer de mim? Tu tá me defendendo do quê? Do que tá me defendendo? O que tá acontecendo pra tu me defender? Não tá acontecendo nada, mano. Relaxa. Não tá acontecendo nada. E se um dia acontecer, aí aconteceu. Pra que me incomodar agora? Esse é o meu ponto. Pra que me incomodar agora, nesse exato momento? Pra que me torrar a paciência agora, nesse momento? Pra que passar o dia inteiro falando na minha cabeça? Pra quê? Pra quê, cara? Tá chato. Tá chato pra caralho. Então é assim que eu acho que eu tô tentando lidar com esse negócio. Hoje eu só tento ver como um cara muito chato. E aí, o que eu percebi, que antigamente a depressão conseguia me derrubar pra caralho. Eu ficava deitado na cama realmente e acordava tarde pra caralho. Faltava as coisas que eu tinha que fazer. Mentia que eu tava doente no trabalho. Eu acho que eu tava, né? Pra não precisar ir trabalhar. E dava uns migué e ficava muito mal. Aquilo lá me derrubava. Hoje é só um cara chato que não consegue me derrubar, mas me incomoda. Entendeu? Porque cara, uma coisa que eu aprendi ao longo desta vida de merda é que... Dá pra acreditar que eu esqueci completamente a frase que eu falei? Que eu ia falar agora? Que eu falei? Não falei a frase? Como é que eu falei a frase? O que eu aprendi, cara? O que eu aprendi, Arthur? Vai, fala. O que eu aprendi? Não sei o que eu aprendi. Não aprendi nada. Não aprendi nada com essa vida. Não aprendi algumas coisas. Eu acho. Por que adianta aprender também se não funciona nada? O que adianta aprender? Cara, filosofia de vida, aprender coisas sobre a vida é a mesma coisa que fórmula de Bhaskara. Isso é pra nada. Ah, eu aprendi que... Por trás de todo não sei o que, não sei o que. Tá, e aí, o que tu fez com isso, cara? Não, não fez nada, tu continua sendo a mesma pessoa, só aprendeu uma coisa. Foda-se. Eu tô me auto... Sei lá o que eu tô fazendo. Eu não sei o que eu ia falar. Sinceramente, eu não sei o que eu ia falar. Acho que eu vou ter Alzheimer com 36 anos. Eu vou ser a primeira pessoa jovem que vai ter Alzheimer. Que não é possível. Não é possível. Às vezes eu esqueço em qual tempo eu tô. Como agora eu falei. Acabei de falar que eu falei uma coisa que eu não falei. Eu já tava no futuro. Eu já tava depois. Eu já tava. Eu já... Na minha cabeça eu já tinha falado o que eu queria falar. Então, eu falei que eu falei uma coisa que eu não falei. Caralho, meu. Tá entendendo por que, que é. É um saco ter um cérebro? Eu não quero mais ter um cérebro. Eu quero ser um. Sei lá o que eu quero ser. Acho que eu preferia ser uma barata, se eu pudesse escolher. Eu queria ser qualquer bicho que... Que só tem instinto. É isso que eu quero. De todos os animais que existem, eu acho que eu preferia ser um inseto. Porque se eu fosse um mamífero sente dor. Eu tava vendo um documentário ontem. Dos sei lá o que eram, uns bichinhos. Sempre tem uns bichos de merda na selva. Que só serve pro crocodilo e o leão comer. Cara, melhora a tua espécie. Sempre tem aqueles bichinhos que pulam, que tem uns chifrinhos, que eles estão sempre tentando atravessar um lago, e aí no meio da travessia vem uma onça e pega o bicho. Fica no lugar que tu tá, pra sempre. E eles sempre vão lá e sempre morrem. E alguns conseguem sobreviver. Então eu não quero ser um mamífero porque eu vi a... Ele tava... Tinha uma horda, eu acho que é assim que se fala. Tinha um monte desses bichinhos, desses... Eu não sei como é o nome deles. Eles estavam atravessando o lago. Não sei pra quê. Por que que tá atravessando o lago? Animal, que não nada. Pra que atravessar o lago? E eles atravessam o lago, aí eles chegam no outro lado e eles continuam fazendo a mesma coisa que eles estavam antes, fazendo antes do lago. Sabe o que eu tô falando? Esses documentários do Discovery Channel? Eles estão comendo pasto de um lado do lago. Aí todos eles do nada decidem, a gente tem que atravessar aquele lago. Aí eles saem correndo, atravessam o lago, chegam no outro lado e continuam fazendo a mesma coisa que eles estavam fazendo antes de atravessar o lago. É por isso que morre e por isso que o crocodilo mata. Aí, eu tava vendo esse documentário, não consigo chegar lá. E aí eles estavam atravessando o lago, e aí no meio da travessia um crocodilo pegou um deles. Tipo, tava passando vários bichos e ele, pá, pegou um deles. E aí ele ficou com o cara na boca, com o bicho na boca. E aí... Filmou a cara de dor do bicho que tinha sido pego pelo crocodilo. Então, mamífero eu não queria ser. Eu seria um inseto. Porque sempre que alguém fosse me matar, ia ser com uma chinelada. E deu. Uma raquetada de elétrica. É isso aí. O que tu prefere? Morrer com uma chinelada ou morrer na boca de um crocodilo e sofrendo durante... Sei lá quantos minutos demora pro bicho morrer. E depois ele pegou o bicho na barriga. E ficou mergulhando ele. Ele morreu afogado, com dor na barriga. Nossa, que horrível. Eu prefiro ser uma mariposa. O único problema de ser um inseto é o hide. É o veneno. Que aí deve ser foda, porque tu tá ali voando. A única coisa que tu tá fazendo da vida é procurar luz. Aí daqui a pouco vem um pau no cu com um... E aí tu começa a engasgar. Mas, porra, cara, pra que fazer isso? O que eu fiz de mal? Cara? Eu tô buscando a luz. Eu só quero ficar em volta dessa luz, cara. Pra que me matar? Eu só quero ficar rodeando essa lâmpada. Para de me incomodar. E se fosse uma mosca, eu só quero ficar em volta de um cocô. Tem cocô aqui? Aí vem um cara com... Aí tu começa a engasgar. Aí tenta bater tuas asas e não consegue subir. Porque tu não consegue respirar. Porque o cara botou um veneno que fechou tua traqueia. Pra mim, inseto tem pulmão e traqueia. Aí ele fica batendo tuas asas de forma translocada, tentando fugir daquele lugar, e aí tem uma morte lenta e horrível. É tipo morrer que nem com o crocodilo lá, sei lá o que eu tô falando. O que eu tô falando é que eu não queria ser um ser humano com um cérebro. Que não é possível tanto sofrimento na cabeça, cara. Não é possível. Eu tô... Tipo assim... Eu não sei mais fazer podcast, eu não sei mais falar, eu não sei mais me comunicar, eu não sei mais engrenar um assunto, eu não sei mais tocar o programa até o final. Desculpa. Cada ano que entra eu penso que é o ano que eu vou morrer. Todos anos, cada ano que eu tô no Réveillon, eu não sei falar, cara. Cada Réveillon, eu tenho uma voz no meu subconsciente que ela sempre fala, é esse o ano. Esse é o ano que tu vai morrer. É esse o ano. Pode ser o teu último Réveillon. Pode ser o teu último review. Esse é o único que vai morrer. Eu sempre tenho essa coisa na minha cabeça. Eu não sei. Eu não sei. Será que as pessoas sentem quando elas vão morrer? Mas eu sinto isso sempre. Eu sinto desde que, sei lá, quando. Eu sempre penso, esse vai ser o ano. E não é tipo, não é que eu vou fazer nada. É só eu sinto que não vai dar. E que eu vou ter um piripaque daqui a pouco. Ou que eu vou morrer atropelado. Ou que alguma coisa vai acontecer. Eu só tenho certeza, cara. Tenho certeza. Mas eu acho que o que eu ia falar sobre o que eu aprendi é que eu aprendi que existem várias vozes na cabeça. E eu acho que duas têm protagonismo. E uma delas é tu e o que tu quer ser e a tua melhor versão. Pelo menos pra mim, é assim que funciona. E do outro lado tem uma voz muito, aquela voz chata. É como se fosse um comentário de YouTube o tempo inteiro na tua cabeça, entendeu? Dizendo que tu é ruim, que tu não vai dar certo, que tu é uma bosta, que a tua figura é repugnante, que... Entendeu? Entendeu o que eu tô falando? Eu acho que eu ia falar que eu aprendi que essa voz, a voz de Merlin, essa voz chata, ela só é chata. Ela só incomoda. Ela não tem poder mais. Eu não sei como, mas eu consegui tirar o poder dela. Não, ela não morreu, ela continua lá, mas ela não tem poder mais, entendeu? Por quê? Acho que é isso que eu ia falar, que eu aprendi. Foda-se o que eu aprendi também. O que eu aprendi é que quando tu tá... Não sei falar isso, cara. Quando eu tô assim, eu vou falar eu, por mim. Quando eu tô assim, quando eu sinto a onda, a tsunami de coisa ruim começa a vir na minha cabeça, eu preciso ter, tipo assim, 10 vezes mais disciplina, rotina, determinação. Não é determinação a palavra, eu acho, mas é... Acho que a minha raiva hoje, ela é por essa voz. Antigamente, a minha raiva era a voz. Por isso que ela tinha poder pra agir na minha vida. Hoje, eu tenho raiva dessa voz. Que quando ela chega, eu fico puto da cara. E eu fico, caralho, pra quê? Pra quê? Eu fico irritado com o meu próprio cérebro. Aí eu fico irritado com tudo que me levou a ter esse cérebro de merda, entendeu? Então hoje a minha raiva é direcionada a essa bosta que tá na minha cabeça. E parece que nunca vai embora, entendeu? Então eu sempre tenho que lidar com esse cara chato pra caralho que me incomoda. E não é que nem que ele não tá, que ele tá certo ou que ele tá errado. Eu acho que ele tá certo pra caralho em várias coisas sobre a vida. Eu acho que ele tá certo pra caralho. A vida é deprimente, a vida é solitária, a vida é triste, a vida é vazia, a gente tá aqui pra nada, depois a gente morre, nada tem valor, é tudo estranho, é tudo bizarro, é tudo descartável, é tudo estúpido, todo mundo é medíocre, a maioria dos seres humanos são horríveis, eu não quero nem chegar perto deles, eu quero distância de todos os seres humanos. Sim, ele tá certo pra caralho essa parte. Eu tenho uma pegadinha também, que ele é muito criativo, essa voz é muito criativa, ela é muito importante também, não pode matar ela, entendeu? Então é... Olha quanta confusão, cara. O que tá acontecendo aqui? Entendeu o que eu tô falando, cara? Ela é importante, ela é criativa. Só que tem um negócio nessa voz, pelo menos pra mim. Eu tenho que parar de falar de forma geral, sempre pra mim. Sempre pra mim. Eu sempre tô falando de mim. Sei lá o que eu tô falando. Tem uma coisa sobre essa voz que parece que quando ela tá controlada, ela é muito útil pra tudo. Pra criar, pra enxergar coisas diferentes, porque ela é uma voz destoante. Ela vê as coisas de uma forma diferente. Então não é legal matar ela também, pelo menos pra mim, que quero trabalhar com criatividade. Então eu não quero que essa voz... Eu só não quero que essa voz me incomode, meu. É só isso. Inclusive eu quero que ela exista, eu quero que ela esteja lá. Mas eu quero saber usar ela. E não ela me usar. Acho que é isso. E... Assim, e aí, eu acho que depois de um tempo que eu consegui que a voz não tinha mais poder sobre mim. E eu comecei a me revoltar com a voz. Então essa revolta contra essa voz, ela me faz ter mais disciplina e mais determinação do que se eu estiver bem, entendeu? Então, faz o quê? Faz 2 semanas, eu acho, que eu tô assim. É bizarro, porque é muito louco, meu, porque tem... É como se eu conseguisse... É tipo uma menstruação pra mulher, a minha depressão. Sabe quando a mulher sente que ela vai ter? Ela sente, eu tô inchada, não sei o quê, tô sentindo ninguém assim. E, semana que vem vai descer. Eu consigo sentir quando que a minha depressão vai chegar. Então, eu fico uma semana sentindo assim, puta, tá vindo essa... Puta, meu Deus. Eu começo a ver as coisas de um jeito diferente. As coisas meio que perdem sentido. As pessoas que eu conheço, meio que consigo ver elas como elas realmente são. Porque quando tu conhece alguém, tu meio que... É muito louco. Tu cria essa imagem do que essa pessoa significa pra ti na tua vida. Qualquer pessoa que você conhece. Sua mãe, seu pai, sua namorada, seu namorado, seu irmão. Qualquer amigos, colega de trabalho. Meio que tu cria um significado pra aquela pessoa. E aí quando eu começo a sentir assim, eu vejo uma pessoa e eu tento ver aquela pessoa fora dos meus próprios olhos. Como é que eu... Tipo, por isso que eu digo que tem várias vozes. E eu consigo viver com todas. Não significa que eu vou agir de acordo com que essa voz que tá desconstruindo tudo ao redor. O que é essa frase? Não significa que eu vou agir de acordo com o que essa voz que desconstrói tudo tá me dizendo, entendeu? Eu não vou agir, eu vou continuar agindo como o Arthur, só que tem o Arthur que impõe significado para as coisas, conhece as pessoas e vê elas como aquela pessoa que faz parte da minha vida e ela faz isso e ela é assim, tarará, tarará. Mas essa outra voz, que é a voz que, sei lá, vou chamar a voz que desconstrói tudo, que ela é muito importante porque ela é a origem de toda a criatividade, de piada, de coisa engraçada, de humor, de visões. Inclusive, esse podcast tem meia hora graças a essa voz. Até agora você está ouvindo meia hora por causa dessa voz, então ela é importante. Mas não significa que eu vou agir de acordo com o que essa voz está me falando. Porque se eu agir de acordo com o que essa voz está me falando, não vai dar certo. Pode machucar outras pessoas e pode me machucar, porque são duas vozes. E a voz que desconstrói tudo, ela pode machucar o Arthur. Só que a voz que desconstrói tudo também é o Arthur. Então, por isso que eu digo, tem várias pessoas dentro. Não é uma só. E cada ambiente que tu tiver vai ser uma pessoa diferente. Aqui no podcast é uma pessoa diferente. É uma das vozes, eu não sei qual, mas aqui no podcast é uma das vozes. Por exemplo, você pode ver no A Deriva, é uma voz completa, é outra voz. É outra pessoa, não sou eu. Sou eu, mas é outra pessoa. É um cara muito mais calmo, muito introspectivo, que tá conversando daquele jeito mais calmo, bem, bem devagarinho, como se fosse uma viagem. E aí, no podcast Saco Cheio, é um cara com raiva, um cara falando, blá, blá, blá. Um cara no flow, quando eu vou no flow, é outra pessoa, é outra voz, é outra coisa. Então eu tenho, sei lá, cara, eu devo ter 50 vozes e 50 personalidades diferentes dentro da minha cabeça. E por que eu tô falando isso? Eu não faço a menor ideia. Então eu vou voltar pra ideia que eu acho que é que eu tava falando. Eu preciso de um fonoaudiólogo. Urgente, cara. Tem algum fonoaudiólogo aqui que me ouve? Eu preciso, cara. Pode ser à distância, pode ser por Skype. Foda-se, eu preciso. Eu não aguento mais gaguejar, pular palavras, pular letras. Eu não aguento mais. Então, acho que existiu uma transição na minha vida. Quem me acompanha há muito tempo também lembra, né? Que lá em 2013 era aquela... A origem da raiva era essa voz. E depois de um tempo que essa voz atrapalhou a minha vida, eu fiquei com raiva dela. Então... então tá. Eu tava falando da TPM e tal. Então, tem uma semana que eu começo a sentir uns negócios estranhos, que eu prevejo que vai vir o fundo do poço. E aí, de fato, ele chega. E aí eu tenho muita vontade de chorar. Eu não tenho mais vontade de me matar, como eu tinha antes. mas eu sinto essa voz. Eu sinto, mas eu não tenho vontade. É mais uma ideia assim que passa, eu fico. É, tem aquilo, né? Tem aquele negócio. Mas não dá vontade. Eu falo, não, vou fazer. Tem um monte de coisa pra fazer. Tem um monte de coisa pra tentar fazer ainda. É. Mas tem. Pode fazer, se quiser, tá ali. Entendeu? A ideia passa. Por que eu tô falando isso, cara? Ah, sim, aí eu começo a sentir isso. Ah, sim. E aí. Ah, sim, eu tava falando da TPM, né? Da TPD, tensão pré-depressão, acho que é. Que aí ele começa a desconstruir as pessoas e aí eu consigo. Aí eu enxergo as pessoas como se eu estivesse vendo elas pela primeira vez. Entendeu? E aí eu penso, caralho, que porra é essa? O que é a humanidade? O que é tudo isso? Que loucura é essa? E aí eu começo a pensar nos significados que eu impus àquela pessoa que tem a ver comigo e não tem a ver com ela, porque ela é ela, aquela pessoa é aquela pessoa. E eu coloquei nela alguns significados e... Entendeu? E aí é bonito isso porque tu acaba respeitando a pessoa pelo que ela é. Eu acho. Eu não sei. Mas meio que tu vê... Caralho, essa pessoa é uma pessoa... Ela não é o que eu projetei nela. Ela é... Eu nem conheço essa pessoa. Eu tô falando em todos os lugares que eu vou, cara. Todos os lugares. E agora que o lugar que eu tô mais frequentando é a casa lá do Flow, porque... Eu tô trabalhando lá, no Aderiva. Então, eu vejo várias pessoas lá. E eu tô falando, caralho, eu vejo as pessoas. Caralho, mas elas não são o que eu acho que elas são. Entendeu? Ou a minha família, ou a minha namorada, ou sei lá, meu, ou até o porteiro do prédio. Eu botei um significado ali, o porteiro do prédio. Então, sempre que eu passo no automático, o porteiro do prédio. E aí, quando eu tô nesse estado, eu vejo a pessoa. Eu vejo, caralho, ela não é a porteira, ela não é a faxineira do prédio. Ela é uma pessoa. Ela é um... Eu não sei o que eu tô falando. Não faço a menor ideia. E aí, então, tá. Tensão pré-depressão. Aí, eu começo a sentir essas coisas. E aí, até aí é legal. Até aí é interessante. Mas aí depois vem aquela que tenta me paralisar. Aquela voz que tenta paralisar. Aquela que vem e aí começa... A ficar difícil de levantar, começa a ser difícil comer, é difícil ir no mercado, é difícil cozinhar, é difícil fazer as obrigações que tem que fazer. É difícil. Quem não assina Saco Cheio TV vai ficar por aqui, tá? Você tá no YouTube ou em aplicativos de podcast. Se você quiser ouvir esse podcast até o final e, em troca, apoiar o podcast Saco Cheio, acesse sacocheio.tv. Vou fazer alguma coisa no vídeo pra eu saber que é essa hora de cortar, peraí.